Esta é uma congregação difícil da gente falar. Hoje. Vocês estão tão espalhados e eu estou tão acostumado a ver os rostos na minha presença quando estou pregando que hoje vai ser difícil. Se eu me detiver em algum ponto, mais do que nos outros, vocês já me perdoem antecipadamente, mas vocês estão muito espalhados. Espero que na pregação do Evangelho e no viver a vida cristã, vocês sejam mais unidos do que estão agora. Eu perguntei ao Senhor, quando recebi a incumbência de trazer uma palavra antes de tomarmos a ceia, o que eu deveria falar com vocês? Eu perguntei assim, é uma festa, Senhor, da igreja. E eu gostaria de dizer uma coisa agradável para eles. E ele me disse, não, você está enganado. Você tem que dizer uma palavra agradável para mim, não para eles. Se você disser uma palavra que me agrade, então é certo que alguns vão dizer, não é comigo, e outros vão dizer amém. E é sempre assim. Quando é pregada a palavra do Senhor. E buscando o Senhor em oração, eu cheguei a ver a grande paixão de Jesus para anunciar o Evangelho do Reino. Vocês querem abrir as suas Bíblias? Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Aí fui olhando, irmãos, no mesmo evangelho, no capítulo 9, encontrei, no versículo 35, estas palavras do evangelista. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E continuei no evangelho até chegar no capítulo 24, no versículo 14. Que diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, é palavras de Jesus, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas fiquei ainda pensando nesta continuidade de Jesus anunciando o evangelho do reino, e fui para o livro de Atos dos Apóstolos, lembrando de uma palavra que aí está. No capítulo 1 do livro de Atos, depois da ressurreição. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo aos apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Haverá outra coisa maior para se anunciar quando nos reunimos no fim do ano e às portas de um novo ano do que anunciar o que Jesus queria sempre anunciar e queria que se anunciasse? Eu me recordo que numa última visita feita entre nós, nosso irmão Jorge Imitian nos disse uma coisa que eu anotei. E me lembrei, procurei essa anotação, porque eu não lembrava os números. E eu achei. Ele nos disse que o termo reino, nessa pesquisa que ele fez, se repete 133 vezes no Novo Testamento. Para determinar quem é o rei do reino e o que ele é, o termo Senhor, a palavra Kyrios, aparece 610 vezes. E só na carta aos Efésios aparece 24 vezes esse título para Jesus. Nas epístolas de Paulo, o termo Senhor para Jesus, como Senhor do reino, aparece 260 vezes. E acabando de fazer uma série de estudos no livro de Apocalipse, destaquei aos irmãos com quem eu conversava sobre o Apocalipse de Jesus, que a visão dominante no livro do Apocalipse é a visão do Cordeiro assentado no trono. Nós cantamos hoje que ele reina. E cantando que Jesus reina, nós temos confirmando a palavra que vem do livro de Salmos constantemente: reina o Senhor. Quantos querem declarar isso juntos? Reina, reina o Senhor. Não, está muito fraco, vamos dizer forte, para que a natureza que proclama a glória de Deus ouça que a igreja diz isto. Reina o Senhor. Amém. Mas a gente fica perguntando. Eu estou com dificuldade aqui porque o vento não está me deixando muito em paz. Mas aí o Senhor Jesus um dia acalmou o vento, então nós podemos acalmar em nome dele. O que é realmente o reino de Deus? Certamente não é um lugar. Não é uma dimensão diferente. O reino de Deus não é a igreja. A igreja precisa anunciar e precisa viver no reino de Deus, mas a igreja não é o reino de Deus. Às vezes acontecem algumas coisas na igreja que até nada tem que ver com o reino de Deus. Primeiro, é um fato bem individual antes de ser para a igreja. Para recebê-lo, tem que acontecer o que hoje foi testemunhado pelas pessoas que foram batizadas. Como um velho pastor e um pastor velho, toda vez que apresentamos pessoas que foram batizadas, eu fico com uma oração no meu coração: ó Senhor, dá que elas permaneçam, Senhor. Que elas não sejam aderentes. Que não sejam pessoas que ficam entre nós porque estão convencidas de algumas coisas. Mas que elas realmente tenham aberto seu coração para o teu governo. Quando Jesus teve uma entrevista com Nicodemos, um membro do Sinédrio em Israel, ele declarou que se alguém não nascer de novo, de fato e de verdade, não pode entrar no reino. E não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer do alto, que é a palavra que lá está dita por Jesus a Nicodemos, uma pessoa não verá o reino de Deus, só verá o reino da terra. Há muitos que professam a sua fé e estão pensando que estão no reino de Deus. Mas se Deus não governar a sua vida, você não é do reino de Deus. Para que você seja do reino de Deus, não basta que você seja da igreja. Você tem que ser governado pelo rei do reino. Amém, amados? Se você não for governado pelo rei do reino, você não sabe o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus é o governo dele na nossa vida diária. Isso significa que nós temos que colocar este vermezinho da nossa vontade, e aqui vermezinho é para dizer que no reino não é a nossa vontade que tem que vingar. E estou falando que é um vermezinho porque é o que corrói o governo de Deus na nossa vida, é só uma coisa: a nossa vontade, se ela não se afinar com a vontade de Deus. O universo não está à deriva. Há um trono no centro do universo. E é por isso que o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite fala sabedoria a outra noite. Sem linguagem e sem palavras, ouve-se a sua voz até os confins da terra. Os irmãos querem fazer um propósito antes de participar da mesa do Senhor. Neste último encontro de ceia neste ano, os irmãos querem fazer juntos um propósito de deixar-se governar inteiramente pela vontade do Senhor, esforçar-se por conhecer essa vontade por meio da oração e da meditação da palavra, para entrar no novo ano com um novo coração cheio da vontade do Senhor? O que os irmãos dizem? É interessante o que Paulo diz na carta aos Romanos, lá no capítulo 10, ele diz assim: se com a tua boca tu confessares Jesus como Senhor, mas não basta confessar com a boca, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E ele continua, porque com o coração se crê para a retidão, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E significa que o coração vem antes da boca. Deus está interessado no nosso coração, meus irmãos. Ele quer ver o nosso coração temente a Ele, não no sentido de ter medo dEle, mas no sentido de levar a sério a sua vontade e a sua palavra. E nós só podemos descobrir isso com uma vida pessoal de oração e de meditação na palavra dEle. Não tem outro caminho. Eu fico espantado como pastor, como eu já disse, de muitos anos, vai se aproximando o tempo de contar 66 anos de pastorado. Eu quero dizer para os irmãos que eu me espanto de ver quão poucos membros da igreja leem a palavra. Leem! Quando nós dobramos os nossos joelhos e dizemos que Jesus é o Senhor, nós não dizemos nada de novo, mas reconhecemos um fato que nos coloca como seus servos. Ele é o Senhor. E nós, servos, por uma compaixão divina presente na pessoa de Jesus, ele disse uma coisa maravilhosa para nós. Quando disse aos seus discípulos, diz também a nós: já não vos chamo servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque vos tenho dado a conhecer tudo o que recebi do meu Pai. Eu não quero ser amigo de Jesus sem ser servo dele. Aqueles que aderem ao Evangelho, mas não, seu coração não é mudado, se dizem amigos. Mas o fato que nós queremos perceber na nossa vida é que Ele, Jesus, nos trata como amigos. Fala para o seu irmão. Faz uma pergunta para ele e ao mesmo tempo o saúda se ele te der uma resposta positiva. Se ele não te der uma resposta positiva, trata de dizer mais alguma coisa para ele. Pergunta se ele é amigo de Jesus. Estou vendo muitas cabeças fazendo assim, que bom. Pergunta para o seu irmão se ele é servo de Jesus. Ouvi um querido irmão, não há muito tempo atrás, numa reunião de pastores lá na igreja Filadélfia, ouvi de um irmão que as pessoas hoje não gostam que a gente fale sobre este assunto. Mas eu conheço uma boa parte desta congregação e eu acho que vocês gostam que a gente fale. Eu não estou querendo comprar a opinião de vocês, porque estou anunciando uma palavra que não é minha. A minha palavra vocês podem pôr de lado, mas a palavra de Deus não podem. Hoje nós vivemos num tempo difícil. É interessante que os tempos são tão difíceis que os incrédulos estão reconhecendo. Houve uma divulgação pela internet, talvez aqueles que olham só à frente, como eu faço, do Terra, anunciando que o mundo vai acabar um dia desses, agora em dezembro. Uma previsão dessas que aparece por todo o tempo. Mas o que eu achei interessante é que o primeiro comentário, eu li só o primeiro comentário, seguramente um incrédulo, ele dizia assim: tomara que acabe mesmo, estou cansado dessa vida. Quero dizer para os meus amados irmãos que o diabo, muito astuto, tem usado o humanismo, o homem no centro, através das universidades, dos homens de entendimento intelectual de nosso tempo, através da mídia, em todas as suas manifestações, e às vezes até na igreja, quando a igreja pensa que Deus está aqui somente para abençoar. Não é outra coisa senão o humanismo que nos faz pensar que Deus está aqui só para abençoar. É nós no centro. Olha que ele abençoa mesmo. E hoje vimos aqui, quando via desde os menininhos correndo aqui na frente, fui pedir às mamães que deixassem eles correr, porque eles não podem ir lá em casa correr assim, não tem um campo assim agradável. Estamos louvando e eles correndo até mais ou menos no ritmo. Quando eu vejo, quando eu ouço os testemunhos que eu vi muito bem, estou até pensando se não aconteceu um milagre comigo, porque há muitos anos eu uso um aparelho auditivo num dos lados, e eu não sei se foi na hora que eu estava aqui recebendo as ofertas, abraçando os irmãos, me movimentando de um jeito ou do outro, quando me sentei ali de volta, descobri que o aparelho não estava mais na minha orelha, mas que eu estava ouvindo melhor. Nosso Deus é um Deus amoroso e Ele quer abençoar. Mas se nós fazemos do Evangelho um interesse tão grande de Deus por nós, que nós ficamos no centro e Ele na margem, nós não sabemos o que é o reino de Deus. O reino de Deus, que deve ser uma constante na nossa oração, irmãos, é para que, através da oração, Ele nos dê um coração tão sensível, tão atento à sua voz, à manifestação da sua vontade, que nós não conseguimos nos afastar dela, que nós não conseguimos dizer não para o Senhor. E vamos sempre dizer, sim, meu Senhor. Compungiu-se-lhes o coração no dia de Pentecoste, quando Pedro anunciou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E compungiu-se-lhes o coração. Quando estava recebendo estas palavras de Deus para dizer aos meus irmãos, eu disse: Senhor, toca os corações que ainda estão endurecidos, ou estão indiferentes, ou estão cheios de dúvidas, ou estão cheios de angústias, estão com uma auto-preocupação muito exaltada. Toca, Senhor, em todos, para que tenham seu coração compungido na tua presença e se arrependam dos seus pecados. Deus é maravilhoso. As crianças cantaram para nós, e eu me lembrei de uma coisa que aconteceu com um menino lá da Inglaterra. Um menino de 5 anos. Eu não estou bem certo da data, mas é um fato real que estou contando para os meus irmãos. O nome desse menino era Alexandre, de sobrenome Duff. E ele estava no, na reunião na igreja dele, na igreja que ele frequentava, a igreja anglicana. E quando foi a hora do ofertório, as igrejas anglicanas, episcopais, têm um hábito de... tinham o hábito, não tem mais, porque mudou a moeda agora é mais papel, mas o tempo que o dinheiro que circulava era moedas, eles tinham as salvas de madeira com um fundo de feltro, assim, para não fazer barulho e não rolarem as moedas, e as pessoas no ofertório depositavam as suas moedas, então o seu dinheiro, naquela salva que era passada de banco em banco. Quando chegou ao fim daquele ofertório, quando o pastor ia levantar as salvas, como é costume nas igrejas anglicanas, levantar as salvas, mas eles estão gostando, minha irmãzinha, de pular por aí. E quando ele levantou as salvas, o meninozinho de 5 anos veio lá do seu banco e disse ao pastor: pastor, ponha, por favor, as salvas no chão, os pratos no chão. E o pastor, levado pelo Espírito Santo na palavra da criança, colocou os pratos no chão. E o meninozinho entrou para dentro dos pratos, subiu nos pratos e disse: Jesus, eu não tenho nenhuma moeda para te dar, mas eu dou a minha vida para ti. Alexandre Duff foi missionário na Índia por mais de 50 anos. Milhares de pessoas se converteram no serviço que ele prestou no reino de Deus. Uma criança pode ouvir a voz de Deus e responder assim. Todos nós podemos. Quem quer ouvir diariamente a voz de Deus e obedecer? Ó Senhor, nós vamos nos aproximar da tua mesa. E nesta última ceia do ano, nós queremos renovar o nosso voto de viver no teu reino. De sermos inteiramente governados pela tua vontade. De deixarmos Jesus se expressar na nossa vida em cada instante, em cada hora, de cada dia. Ó Senhor, não nos deixes cair na tentação de fazermos do nosso eu o nosso soberano. Não nos deixes cair na tentação de fazer qualquer prazer desta vida ser nosso soberano. Não nos deixes cair na tentação de colocar nossos interesses econômicos, financeiros, materiais, como soberanos da nossa vida. Não nos deixes cair na tentação, Senhor, de fazer a lei ser soberana sobre a nossa vida. Queremos que Jesus seja soberano sobre nós. E ao tomarmos hoje, Senhor, aqui do pão e do cálice de bênção, que Jesus mesmo abençoou, teu coração se alegre com a disposição do coração de cada um de nós. Ó Senhor, vem Espírito Santo e toma conta de cada um de nós. Amém.